muito obrigado. Eu sei que isto é um dia que já vai muito longo, mas acho que era importante nós termos esta reunião de hoje. Eu só queria relembrar aquilo que ficou combinado da última reunião, só para eu também me recordar exatamente o que se passou. E apresentar, e eu queria hoje também explicar o que é que vai acontecer na próxima reunião da Comissão e portanto tentar esclarecer algumas dúvidas que possam existir. Na última reunião que nós tivemos sobre este assunto da tramitação das iniciativas legislativas sobre o ensino politécnico, aquilo que nós vimos é que foi que o PS, através do deputado Tiago Estevão Martins, fez a apresentação do requerimento para solicitar ao Presidente da Assembleia da República a terminação do novo prazo para a discussão e votação na especialidade de todas as iniciativas. Eu tinha informado antes de que iria falar com o Presidente da Assembleia da República para lhe dar conhecimento que isto iria acontecer e tentar perceber da parte dele qual seria a recepção dessa proposta. Eu transmiti-vos a ideia de que ele disse que gostaria de ver qual era a proposta que nós íamos pôr, mas que em princípio não teria nada a opor e que até achava bastante razoável que nós tivéssemos algum tempo para analisar uma questão que é tão sensível e é tão delicada e envolve tantas instituições de tanto prestígio por esse país fora. No final da reunião, novamente o deputado Tiago Estevão Martins equacionou a criação de um grupo de trabalho para podermos fazer este trabalho de análise da situação. Eu fiquei com a sensação de que a grande maioria dos grupos parlamentares estavam de acordo com esta ideia, gostariam que houvesse uma forma mais formal de apresentar esta proposta do grupo de trabalho, de constituição do grupo de trabalho, para fazer o trabalho que tínhamos achado que era importante fazer. Esta reunião, eu pedi para nós fazermos esta reunião precisamente para nós conseguirmos, de uma forma mais formal, decidir sobre a constituição de um grupo de trabalho e também decidir, se possível, quem seriam os membros desse grupo de trabalho, que eu gostaria muito que se pudesse reunir com a máxima brevidade possível, porque eu acho que também nós devíamos dar a conhecer ao grupo de cidadãos o que foram as decisões que foram tomadas em relação ao projeto que eles, à proposta que eles nos fizeram. E, portanto, a ideia, eu não mandei o documento que tinha sido aprovado na última reunião para o PAR, porque eu achava que nós devíamos enviar esse documento já com uma forma mais elaborada, dizendo qual era o prazo que estávamos a pedir para essas discussões e, se possível, até indicar que o grupo de trabalho tinha sido aprovado, tinha sido constituído e, se possível, incluir as pessoas que fariam parte desse grupo de trabalho. E, portanto, é essa a situação em que estamos. E eu, já que a proposta da criação do grupo de trabalho tinha sido sugerida pelo Partido Socialista, se calhar passava a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins para continuar este debate.
Obrigado, Sr. Presidente. É precisamente essa a proposta, é de ser um grupo de trabalho para podermos fazer um trabalho também mais fino, que não consuma todas as reuniões de comissão, em plenário de comissão. Provavelmente, já antecipando alguma da discussão que teremos que fazer, seria interessante nós pensarmos em três modelos de audição, ou seja, termos um conjunto de entidades que pudéssemos pedir os contributos por escrito, equacionarmos que audições é que temos que fazer em plenário de comissão e depois que outras entidades é que nós podemos ouvir em sede de grupo de trabalho. É óbvio que não se presume que de hoje vamos ser capazes de ter estas respostas, mas pelo menos a nossa proposta era neste sentido, porque nos parece que pode ser ágil ao mesmo tempo que confere a dignidade que precisamos para este processo. Sendo que há uma questão que eu gostava de colocar, porque, de facto, há aqui nós podemos reunir informalmente, com esse grau de urgência, mas há uma questão relevante que tem que ver com a criação, efetivamente, do grupo de trabalho. Não sei, em termos regimentais, se não tem que passar pelo plenário de comissão, não invalida que se trabalhe antes, mas não sei depois, em termos formais, como é que isso se processa. Depois poderia valer a pena fazermos essa verificação, porque, se for necessário, temos que ratificar a decisão na próxima reunião de comissão e era para constar da ordem do dia.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveitaria, se calhar, já para abordar em relação a esta questão específica um conjunto de aspectos que acho que poderia ser importante também já encaminharmos. O grupo de trabalho tem que ser ratificado em sede de comissão, efetivamente. Pronto, por isso, depois dessa ratificação, no fundo, acho que poderá haver condições para o mesmo funcionar. Portanto, dizendo que, sem surpresa, da parte do grupo parlamentar do PCP, serei eu própria a integrar o grupo de trabalho. Colocar aqui, se calhar, algumas observações. Eu penso que, efetivamente, tanto o grupo como o CSISP, como os proponentes do projeto de lei devem ser ouvidos em sede de comissão. Os proponentes, até porque é obrigatório que assim seja, não é? E o grupo e o CSISP, diria eu, pelo envolvimento direto que têm que ter em todo este processo, que os afeta de formas diferentes, mas que os afeta diretamente e, como tal, sugeria que estas entidades fossem ouvidas em sede de comissão. Sem prejuízo de poderem haver outras que também sejam, mas penso que seria, ou seja, quando se cria um grupo de trabalho é para também agilizar trabalho de especialidade e não sobrecarregar a própria comissão. Por isso não nos choca que o conjunto das outras entidades que estão aqui propostas, para solicitar também pareceres ou contributos possam ser ouvidas em sede, do próprio, grupo de trabalho. Penso que, podendo haver algumas que enviem só contributos escritos, eu acho que, por exemplo, o CNE convinha e era positivo que também fosse ouvido presencialmente, sem prejuízo de contributo escrito. Os representantes dos trabalhadores, nomeadamente os sindicatos, também, o próprio Conselho Económico-Social, ou seja, estas organizações mais abrangentes, penso que deveriam ser ouvidas, pronto, em sede do próprio grupo de trabalho. Ou então podemos assumir que convocamos todos estes, dando alternativa a cada um deles, de se não quiser ser ouvido em sede de grupo de trabalho, poder enviar um contributo por escrito e fazer a gestão das próprias audições em função dessa disponibilidade, para não ficar o ónus, digamos assim, no grupo de trabalho ou nesta comissão, de escolher, no fundo, aqueles que quer ouvir e aqueles que não quer. Pronto, penso que podemos dirigir um convite geral a todas estas associações, e depois dizer que, entendendo que não há necessidade ou não têm disponibilidade de ser ouvidos em sede do grupo de trabalho, então que enviem um convite, um contributo por escrito. Eu penso que o grupo, que CSISP, e também os proponentes do projeto de lei 809, seria útil para os nossos trabalhos que eles pudessem efetivamente ser ouvidos em setembro. Eu penso que há arranque de trabalhos parlamentares logo na semana de 6 de setembro. Sim, exatamente, 4. Estou a dizer 6 porque é quarta-feira. Sim. 4 ou 5. Ok. Pronto, ou seja, já arranque de trabalhos parlamentares nessa altura, embora o plenário seja. Ok, é isso. Embora o plenário seja só, o primeiro plenário seja no dia 15, mas na semana anterior já há trabalhos parlamentares de comissões, e penso que nada impede que possamos dar andamento a estas questões. Não, tenho algumas dúvidas, não sei mesmo, e se calhar a reflexão de outros grupos parlamentares também pode ajudar. Se os proponentes do projeto de lei devem ser ouvidos antes ou depois do CRUP e do CSISP. Eles obrigatoriamente teriam já que ter sido ouvidos, por isso, se calhar, deveriam ser ouvidos antes, E já foram ouvidos antes da discussão em plenário. Pronto, podemos fazer uma nova auscultação após as opiniões do grupo e do CSISP, até para tentar perceber, face às opiniões que venham destes órgãos, também o entendimento dos próprios proponentes, embora alguns deles acabem por ser comuns, não é? Todos nós reunimos com eles, sabemos que alguns deles são comuns, mas podemos então fazer depois. E penso que poderíamos, em relação ao prazo de discussão na especialidade, e colocaria isto de uma forma prudente, para não termos que voltar a pedir uma outra prorrogação. Eu penso que deveríamos fazer por 90 dias, considerando que, se é verdade que em setembro podemos fazer audições, há um processo de especialidade que, mesmo depois o grupo de trabalho podendo definir duas ou três tardes para fazer um conjunto de audições, há um processo de especialidade de apresentação de propostas que terá lugar e também da sua votação, e entretanto entrará o tempo de discussão do Orçamento do Estado. E penso que, se pedirmos aqui um prazo de 90 dias, eu estava a tentar consultar o regimento, não tenho certeza, mas, por exemplo, no caso das apreciações parlamentares, o tempo de interrupção dos trabalhos letivos não conta para o tempo que decorre das apreciações parlamentares. Eu penso que, neste caso, com a baixa, funciona da mesma forma, ou seja, este tempo em que agosto a Assembleia não tem trabalhos parlamentares não conta para estes 90 dias que possamos pedir. O que significa que teríamos, sensivelmente, até ao mês de novembro para concluir o projeto na especialidade. Pronto, penso que será um tempo relativamente razoável. Naturalmente, com o andamento dos trabalhos, nós veremos se depois é preciso pedir algum novo prolongamento ou não do tempo de especialidade, mas penso que qualquer coisa menor do que 90 dias pode ser, diria eu, pode depois não corresponder à realidade do andamento dos trabalhos que nós conseguimos aqui, porque, pese embora a importância deste tema, o que é um facto é que haverá outros trabalhos que também irão decorrer paralelamente, mesmo dentro desta comissão, a que os grupos parlamentares também terão que dar seguimento, e por isso, para não criarmos também ilusões relativamente à conclusão do próprio processo, penso que seria mais prudente este prazo.
Senhora deputada, deixe-me dizer que, em primeiro lugar, agradecer, porque acho que fez uma discussão muito completa daquilo que está à nossa frente. Eu também concordo que devíamos ser prudentes em relação àquilo que queremos fazer e àquilo que somos capazes de fazer em tão curto espaço de tempo, mas eu gostava de ouvir, obviamente, os outros grupos parlamentares antes de prosseguirmos. Senhora deputada Carla Castro.
Bem, boa tarde de novo. Para já, desde logo, em relação ao grupo de trabalho, dizer que estou plenamente de acordo. Acho que é muito mais prudente, o trabalho fica mais circunscrito, acho que é feito por diversos motivos que já foram expostos, não vale a pena repetir, perfeitamente de acordo, e também sem surpresa que serei eu a constituir. No entanto, duas sugestões. Em relação à metodologia, eu sugeri exatamente o inverso, em relação a ouvir presencialmente o prescrito, porque eu acho que nós temos de ser prudentes, efetivamente, um dos objetivos do grupo de trabalho também, no caso, é não haver a tal sobrecarga, e nós ainda há pouco tempo tivemos aqui algumas discussões sobre a parcimónia dos trabalhos. E nós estamos, felizmente, com muita ambição em relação ao plano de atividades desta comissão, e, portanto, acho que devemos ter isso em consideração, até para conseguirmos todos estar a participar. O que é que eu sugeria? Eu sei que é difícil, porque todas estas entidades que aqui estão têm a sua dignidade, algumas delas são bastante abrangentes, muitas delas nós ouvimos em outras circunstâncias, e é difícil estar a prescindir. Mas o que eu faria o contrário, que é pedir por escrito, o princípio ser pedir por escrito, dizendo logo, sem prejuízo de futuramente fazermos alguma reunião, alguma audição ou alguma reunião presencialmente. Isso permitiria até, por exemplo, se nós fôssemos céleres nesta aprovação, no final de julho, até enviar o pedido às entidades, para que no início de setembro pudéssemos ter os contributos escritos. E aí já, quando arrancássemos pouco mais de arrancar os trabalhos, poderíamos ter logo uma noção muito mais célere até dos trabalhos. Eu, sinceramente, acho que era mais prudente. Em relação à prorrogação de prazo por 90 dias, sem dúvida que também concordo, e acho que ouvir os peticionários deveria ser no fim do processo, porque nós já os ouvimos, não irão acrescentar muito mais neste momento. Acho que, pelo contrário, nós estaremos mais dotados de maior argumentação, não obstante já termos feito, nós fizemos, e suponho que todos terão feito as suas reuniões no âmbito dos respectivos grupos parlamentares com diversas entidades, e portanto também temos uma linha de argumentação, mas não consultámos todas as que aqui estão, por isso acho que seria melhor ouvi-los depois no fim. Eram estes os contributos.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que o mais importante é que o processo esteja concluído antes da entrada do Orçamento de Estado na Assembleia, porque a partir daí já sabemos o que é que vai acontecer. E, portanto, seja no formato de pedir contributos escritos, seja no formato de fazer uma audição única com todas as entidades, tudo aquilo que acelerar o processo e que não faça com que nós nos desmultipliquemos em audições e audições e audições, para nós seria útil.
Cumprimentar o Sr. Presidente e demais deputados, estou aqui longe do microfone, mas no essencial é para agradecer todas as intervenções, a ideia do grupo de trabalho. Eu não vejo que este modelo de escrito, plenário ou outras, ouvir outras entidades, que tenha que ter uma lógica de ser o que é primeiro, porque isto depois provavelmente vai depender de como os trabalhos decorrerem. O que me parece é que na proposta destas audições que viessem já indicações ou sugestões de quem vai ser ouvido em que condição, que depois facilitava a nossa orientação. Por outro lado, a questão dos 90 dias, também estamos absolutamente de acordo de prolongar esse prazo. No essencial, é isto que gostaria de dizer. Obrigado.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, e fez bem, porque eu, na verdade, enfim, não trago muito mais para acrescentar, pelo contrário, há aqui questões com as quais concordamos e há outras que não tanto, mas de qualquer das formas, de uma forma resumida, é o seguinte: concordamos sim com a questão prudente, usando a mesma palavra da Diana, dos 90 dias, portanto, julgo que o prazo é razoável. Também concordo com a Joana no que diz respeito a fazermos um esforço para que consigamos finalizar o processo, pelo menos o processo de audições e o processo de especialização na especialidade, peço desculpa, antes do Orçamento de Estado. Penso que devemos fazer todos um esforço para que isso aconteça. No que diz respeito ao grupo de trabalho e às audições presenciais escritas ou por comissão pelo grupo de trabalho, eu considero que se calhar era mais pertinente conseguirmos, efetivado o grupo de trabalho, discutirmos isso em sede de grupo de trabalho, quem ouvir, da forma como se deve ouvir, e depois este grupo de trabalho fazer uma proposta à comissão sobre que entidades consultar e de que forma que as devemos de consultar. E a partir daí então fazemos essa discussão. Estarmos aqui já a discutir quem se ouve, quem não se ouve, penso que é um bocadinho prematuro, porque sob pena estamos a criar um grupo de trabalho para isso e ficar já esvaziado antes de existir. Portanto, é só o único contributo que tenho. De resto, enfim, contém o nosso trabalho.
Acho que isso faz todo sentido em relação às outras e a forma como vão avançar. Acho que podemos deixar ficar um pouco ao grupo de trabalho para o fazer. Portanto, eu, em primeiro lugar, gostava, se calhar, de pôr à vossa consideração a aprovação, porque acho que tem que ser formal, da constituição do grupo de trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Se possível, gostava... já agora também eu gostaria de vos dizer que eu também tenho pensado sobre esta questão e acho que a ideia de nós pedirmos 90 dias, em vez de estarmos a pedir menos e depois necessitar de mais, faz todo sentido. E, portanto, para mim, a possibilidade de termos um tempo, já que queremos fazer um trabalho que todos nós estamos de acordo que é um trabalho sensível, é um trabalho delicado, é um trabalho que envolve muitas considerações, acho que se calhar 90 dias faz sentido. Não sei o que é que o proponente acha sobre esta questão, mas também me parece razoável. E agora, eu gostaria, e portanto deixar ao Grupo de Trabalho depois a decisão sobre a forma como vai receber informação por escrito, ou fará as audições necessárias. Não sei se já seria possível nós identificarmos as pessoas que estão no Grupo de Trabalho já hoje, que vocês gostariam que estivessem no Grupo de Trabalho já hoje. Com certeza.
Obrigado, Sr. Presidente. Creio que depois o grupo tenha que ser ratificado na terça-feira e por isso aí nós já teremos todos os nomes. De qualquer das formas, acho que não será segredo para ninguém que se a nossa indicação para coordenar o grupo de trabalho, presumo que isso tenha interesse em termos práticos, seja o Sr. Deputado Porfírio Silva.
Essa questão parece-me clara. Eu só estou aqui com essa questão, não. Só estou aqui com uma dúvida: é quando é que foram ouvidos os proponentes? Ah, eu que eu andava aqui à procura. Pronto, nós ainda não ouvimos os proponentes. Se nos puderem depois indicar a ata onde isso foi feito para nós consultar sobre essa audição. Tem? Ah, afinal já tem, já. Obrigado, já tem. Pronto, obrigado.